I'm turning now to the Gospel of John, chapter 3 and verse 16.
E me volto agora ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, estas famosíssimas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso título esta noite é A Amplitude ou o Escopo do Amor de Deus. Estas são, creio eu, muito provavelmente palavras de Cristo. Temos no versículo 15 palavras. Algumas pessoas dizem que as palavras de Cristo terminam no versículo 15. E depois no versículo 16 nós temos as, sim, inspiradas, mas editoriais palavras do apóstolo João, que escreve este evangelho. Então, ele expande o pensamento de Cristo, ele utiliza a inspiração de Deus para explicar essas palavras de Cristo. Mas outros pensam que as palavras de Cristo terminam no versículo 17. E somente então no versículo 18 o apóstolo João retoma a sua explicação. E outros creem, e eu acho isso mais plausível, que a citação de Cristo se estende até o versículo 21. E é aqui que acabam as palavras de Cristo. E essa antigamente era a perspectiva mais popular. Então, o versículo 16 consiste de palavras ou de Cristo ou de João, inspirado pelo Espírito Santo. A última vez em que eu preguei neste versículo foi 3 anos e meio atrás, no dia de Natal. Mas temos aqui, hoje é uma oportunidade de visitar novamente esse versículo para extrair outros assuntos deste versículo. E nós o examinaremos provavelmente quase que palavra por palavra. Provavelmente este é o versículo mais famoso da Bíblia. E começa com, por que Deus? Por que Deus? Fazendo referência à divindade triuna, mas também em particular ao Pai. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e toda a divindade é tida em mente aqui, mas também em particular o Pai. Porque Deus, este é o princípio do versículo. Porque Deus, quem é Ele? Bem, veja, você vê, Deus é o único ser que existe por si mesmo. Ele é espírito, ele é eterno, ele é infinito, mas o seu nome, Eu Sou, que aparece bem no começo da Bíblia, tem este sentido intrínseco de que Ele existe por si mesmo. Ele não precisa de alimento, Ele não precisa de suprimento, Ele não precisa de que qualquer coisa seja dada a Ele, entregue a Ele. Ele é o único ser espiritual, que tem aceidade. Toda a sua energia, todo o seu poder, que é infinito, é contido nele mesmo. Nós somos um exemplo de criaturas dependentes. Nós precisamos sermos alimentados, nós precisamos de suprimento, de energia. Cada partícula viva requer suprimento. Mas Deus tem aceidade, Ele existe por si mesmo e somente Ele. E de fato, tudo vem dEle. Ele é aquele que criou o universo, Ele é aquele que provém a sua energia, a sua força vital, e tudo isso vem para nós, para cada uma das células dos nossos corpos. Nós somos dependentes, Ele é aquele que tem essa idade, que existe em si mesmo. Porque Deus é tão poderoso, tão grandioso. Este Deus Todo-Poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Ele não pode ser impedido no trazer da sua vontade. Seu poder é ilimitado. Seu conhecimento, sua sabedoria também. Nós poderíamos passar bastante tempo explicando e expandindo essas coisas. Elas vão além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é capaz de explicar a mais complexa das coisas e também a mais simples. Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Diferente de nós. Um fato de cada vez é o máximo que nós podemos compreender e absorver. Um pensamento de cada vez. Mas Deus sabe tudo. Tudo que já aconteceu, tudo que virá a acontecer. Tudo ao mesmo tempo. Infinitamente além da nossa habilidade de compreender. E Ele é completamente sábio. Ele é incapaz de ser enganado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo. Ele é imaculado e puro. Ele é justo. E Ele odeia o pecado. E a desobediência, rebeldia contra Ele. E Ele, em algum momento, vai expulsá-la do universo. E haverá um dia de juízo. E ainda assim, Ele é amor. Amor infinito. E Ele deseja trazer o perdão a milhões e milhões de pessoas na sua benignidade e no seu amor. Ele é imenso, Ele é tremendo, Ele está em todo lugar, Ele é imutável. O fornecedor de todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esta é uma afirmação estarrecedora que o Todo-Poderoso, Eterno, Transcendental Deus depositasse a sua afeição sobre o mundo. E nós precisamos explicar o sentido disso. Algumas pessoas pensam entender o sentido aqui. Elas dizem às vezes coisas loucas, como o seguinte: Deus ama todo mundo incondicionalmente e sempre. E de onde eles tiram isso? Eles inventaram. Não aparece no livro de Deus uma doutrina dessas. Não está na palavra revelada de Deus. Não está presente aqui. As pessoas pensam: Deus amou o mundo de tal maneira. Isso implica uma forma de amor incondicional por todo o seu povo. Mas você deve considerar essa passagem para entender que não pode ser assim, isso está errado. Veja o versículo 18. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Condenado? Pessoas serão condenadas? Como poderia? Como pode ser isso se Deus ama todo mundo incondicionalmente? Quem crê nele, em Cristo, somente não está condenado. Mas quem não crê, aqueles que se recusam a reconhecer a Cristo, que Ele é Deus, que se recusam a confiar no que Ele fez para obter a salvação, aquele que não crê, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Poderíamos ler também o versículo 19, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram o seu pecado, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas odeiam ter vergonha do que fizeram. As pessoas em questão querem ter liberdade perfeita para fazer os seus atos. E tais pessoas são condenadas por Deus. Então essa ideia de que o sentido do texto essa interpretação do texto é completamente errada. porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se Deus possui uma justa ira, uma justa indignação, que na Bíblia é chamada de ira, contra pessoas que o desprezam, que o odeiam, que o desobedecem, que pecam contra ele, em que sentido, então, pode ser que Deus amou o mundo de tal maneira? O que significa isso? É necessário que respondamos essa questão, ou então o texto não significa nada. Será que significa que ele não ama? Bom, ele não ama indivíduos incondicionalmente, mas que ele ama o planeta, o mundo, o sistema do mundo. Isso não pode estar correto também, porque este sistema, este mundo é tão profundamente corrupto, tão cheio de mentiras e de violência e de crueldade e de orgulho e de sofrimento e desigualdade, extorsão. Não é possível que Deus ame uma coisa dessas. Ele é puro, ele é santo. As escrituras nos dizem isso, hein? Então isso não é um sentido também. Então, se Deus não ama incondicionalmente a indivíduos, como algumas pessoas erroneamente vêm a crer, e se Deus também não ama o sistema, o que ele ama quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Há várias respostas que eu posso dar. Primeiramente, Deus ama, se eu puder colocá-lo dessa maneira, o projeto mundo. Ele criou o mundo, todo o universo. Ele criou o homem, tão mais alto do que os animais, com uma alma, com o poder da razão, raciocínio, com grandes dons. Ele fez, criou o homem para servi-lo, para amá-lo, para aprender com ele, para cultuá-lo. Este foi o projeto Terra, do ponto de vista de Deus. Um mundo de pessoas que era puro e feliz e livre do pecado, cheio de culto, de louvor, de adoração, de entendimento. Mas o homem rejeitou a Deus. O homem, no seu estado de livre-arbítrio, como era, pecou contra Deus e rejeitou-o e caiu da sua companhia, da sua benignidade, do seu favor, e continua pecando contra ele. Mas o projeto, Deus amou e determinou que viria um dia em que, tendo amado, tendo salvo milhões de pessoas do mundo e feito com que elas passassem pela experiência da conversão, do novo nascimento, feito delas pessoas diferentes que o amavam, que buscavam por ele, que o serviam, então essas pessoas seriam levadas à glória eterna e a terra seria reconstituída maravilhosamente, e essas pessoas então habitariam no céu, numa terra celestial por todas as eras a vir. O projeto, Deus o ama. Ele não permitiria que o projeto fosse abandonado por causa da pecaminosidade do homem. Então ele precisaria adquirir ou providenciar o caminho da salvação. E é isso que é para isso que Deus olha. E como parte disso, ele leva em consideração todas as pessoas que ele vai vir a salvar. Todas as pessoas que virão a ter vida espiritual, perdão e amor, que virão a encontrá-lo, a caminhar com ele, que virão a ser feitas felizes eternamente. Ele tem compaixão dessas pessoas. Ele olha para este mundo não em amor incondicional, ele tem indignação contra a rebeldia humana, mas ao mesmo tempo ele tem o amor de pena, o amor de compaixão, Olha só o que eles estão fazendo para si mesmos. Olha só o que eles fizeram. Eles me rejeitaram. Eles escolheram o caminho do pecado. Eles estão vivendo por si mesmos, pelo seu orgulho, pelo aqui, pelo agora. Eles desprezaram tudo que é espiritual, tudo que é eterno. E olha o estado em que eles se colocaram. E ele os ama em termos de pena, de compaixão. Apesar de que ele odeie o pecado, de que ele tenha indignação contra os pecados. E temos as palavras de Isaac Watts. Ele viu as nações todas perecendo em pecado e sentiu pena do estado perdido em que este mundo estava. E assim é. Ele ama o projeto e ele olha para as pessoas com grande compaixão, com grande ternura. Ele determina obter o caminho da salvação. E nesse sentido, Deus amou o mundo. Mas veja quanto ele o amou. Versículo 16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão grande era a sua pena, a sua compaixão, o seu desejo de salvar as pessoas pela eternidade, preservar esse projeto que ele estabeleceu, tão grande era o seu sentimento, o seu amor que ele deu, o seu filho unigênito. Eis aqui o grande teste do amor de Deus. Se Deus nos amasse com um amor que não aceita, que não aprova, mas com um amor de pena, com um amor de compaixão, o que ele estaria disposto a fazer para nos ajudar, para nos salvar, para nos perdoar? O quanto ele estaria disposto a fazer? Porque temos um grande problema. E o problema é o pecado, outra vez. Deus é santo. Deus deve obedecer à sua própria natureza. Toda a sua natureza, sua santidade, sua pureza, perfeição. Ele não pode ignorar o pecado. Ele é justo. Ele deve honrar sua justiça inerente, infinita. Como poderia ele perdoar quando é necessário que ele puna, expulse a impiedade e o pecado? Essa é a amplitude, este é o tamanho, a profundidade do amor de Deus. Ele veio, ele mesmo, para receber a punição do homem. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, em um concílio, por assim dizer, enviaram um membro da divindade, Jesus Cristo, o Filho. Eles o enviaram a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu da santidade, da glória dos céus a este corrupto, vil mundo, do ponto de vista de Deus. Imagine, Cristo veio, aquele que é puro, a um lugar de pecado, de rebeldia, de vício, de horror. Tão grande foi o amor de Deus que Cristo esteve disposto a vir e fazer a sua obra salvífica na terra para assegurar o nosso perdão. O que exatamente foi que Cristo fez quando ele veio para a terra? Bem, ele demonstrou a perfeição. Ele demonstrou a sua divindade, que ele era verdadeiramente Deus, em maravilhosos milagres de compaixão, de cura. Ele revelou o coração de Deus quando ele veio para a terra. Mas ele precisou também conduzir uma vida perfeita. É claro que ele o faria, ele era Deus. Mas ele precisou também sofrer, passar por toda a hostilidade, toda a tentação, toda a sujeira deste mundo, e conquistar e viver uma vida pura, perfeita. Se ele for, ser o nosso Salvador, ele precisa ser qualificado, demonstrando a sua santidade neste mundo pecaminoso. Então ele veio, ele se achegou à cruz do Calvário, e esse foi o maior de todos os seus propósitos, e lá Deus o Pai depositaria sobre ele toda a culpa daqueles que viriam a ser perdoados. Todos aqueles que viriam a receber o perdão e a vida na história da humanidade, e puniu a ele ao invés deles. Então, para que Deus pudesse então ser justo e, ao mesmo tempo, o justificador deles que creem em Jesus Cristo. Aqui, a justiça e a misericórdia de Deus se reúnem, se encontram, e Deus expressa ambos, sofrendo e morrendo a morte do pecador, ele mesmo. E Cristo passou, ele provou, ele experimentou a nossa punição. Nós não nos é possível imaginar como deve ter sido para aquele que é puro, aquele que é santo, sofrer a punição do pecado para uma pessoa. Então, acrescente a isso o fato de que aquela punição seria uma punição eterna, comprimida a um espaço de tempo. Ele precisou passar por isso, mas não somente por uma pessoa, mas por milhões. E a mente humana não pode imaginar, não pode compreender a magnitude das agonias de Cristo experimentadas na sua alma, conforme ele sofreu a nossa separação do Pai e a nossa punição eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por ele. Ele deu seu Filho unigênito. Não permita que isso te confunda. Primeiro sentido aqui é que Cristo é o Filho de Deus. Significa que ele era Deus. Filho é como o Pai. O Filho compartilha das características do Pai. Ele herda. E o Filho de Deus tem que ser Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Não significa que tenha havido um momento em que Cristo não existia. Ele é eterno, como o Pai. Ele é o Filho eterno, para sempre. Então, o que unigênito, o que Filho unigênito aqui significa? Significa que o Filho foi gerado do Pai, não criado. E o mistério aqui é que sempre foi assim. Ele nunca foi criado, ele nunca foi nascido. Ele é igual ao Pai. Mas se nós pudéssemos projetar as nossas mentes a coisas que estão, bom, além da nossa compreensão, significa que as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são gerados permanentemente, sempre, eternamente gerados do Pai. Nunca houve um momento em que não houvesse um Filho. Nunca houve um momento em que não houvesse um Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado, emanando do Pai, com poder e existência independentes. Vai além da nossa compreensão. Mas não permita que a palavra aqui, Filho unigênito, faça que você imagine isso em termos humanos. Como se eu tivesse tido um momento em que ele não existisse. Voltemos aqui ao começo do versículo do Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Este é Cristo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele sempre foi. O princípio significa aqui a eternidade passada, antes que houvesse um mundo, no princípio, na eternidade passada, estava o Verbo com Deus, ele era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ele sempre estava lá, é o sentido dessa passagem. Veja o versículo 3, se você ainda duvida, todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, ele não foi criado, ele não foi feito, ele não está entre as coisas que foram criadas, todas as coisas que já foram criadas por ele. Então ele é pré-existente a todas elas. Ele é o eterno Filho. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é eterno. O Filho de Deus. E por que eu me desviei nesse assunto aqui? Explicando o que significa o Filho unigênito de Deus. Porque demonstra a grandeza de Cristo, a natureza divina de Cristo, o poder eterno de Cristo. E ainda assim ele foi enviado para este mundo pelo Pai, para ser o nosso Redentor, para sofrer e morrer por nós. Amigos, eu me volto a João 13, eu preciso me apressar para a conclusão, mas veja aqui então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Às vezes eu me faço perguntas como essa. Deus não está em todo lugar? O que pode significar que o Pai tenha enviado do céu, presume-se, o Filho para este mundo? Quando Deus está em todo lugar, ele não pode ser enviado de um lugar para outro lugar. Mas ele pode sim. Porque é claro que Deus está em todo lugar. Ele criou tudo. E o seu entendimento está em todo lugar. O seu poder está em todo lugar. O seu olho está em todo lugar. Ele vê o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Ele ouve o que você diz. Onde quer que você esteja, cada pensamento seu é conhecido por ele. Seu olho está em todo lugar. Mas o calor da sua presença, a sua bênção, isso não está em todo lugar. Nós somos pecadores. Nós somos separados dele. E em se tratando de benefícios, de presença, ele se retira aos céus, apesar de que o seu olho, o seu poder ainda estejam aqui. Então Deus está em todo lugar, mas não a sua aprovação, não a sua bênção, não a sua presença. Ele enviou o eterno Filho para que ele estivesse presente conosco, para curar pessoas, para pregar, para fazer obras maravilhosas. Então, finalmente, para ir à cruz do Calvário, para ser como um homem, para sofrer a morte que nós merecíamos sofrer, e para receber, para remover o nosso pecado. A criatura é visitada pelo Criador. O proprietário desce dos céus para este mundo, para habitar entre os ladrões que o roubaram dele. Que misericórdia impressionante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não interessa qual nação do mundo você esteja, não interessa em qual grupo étnico, todos nós somos membros da raça humana sob a condenação de Deus, necessitados de misericórdia, necessitados de perdão. Quem? Todo aquele entre nós, todo aquele que se voltar a Cristo e crer nele. Algumas pessoas pecaram terrivelmente. Eles puderam se achegar. Algumas pessoas pecaram excepcionalmente terrível. Será que eles podem se achegar? Sim. Todo aquele que nele crê cobre a todos, independentemente de que tipo de pessoa você tenha sido, independentemente do que você tenha feito. Cristo veio, sofreu e morreu para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, você crê em quem ele é, Jesus Cristo, que é Deus igual ao Pai, o eterno Filho de Deus. Você crê que ele veio, você crê que ele morreu por pecadores para receber a punição do pecado por aqueles que se achegam a ele. Todo aquele que nele crê, que crê na sua pessoa, todo aquele que crê na sua obra, todo aquele que crê nele exclusivamente. Você não faz nada tolo. Ah, eu creio 50% em Cristo e 50% na minha própria bondade inerente. Você não vai ser aceito por Deus dessa maneira. Você crê em Cristo 100%. Eu sou nada. Eu mereço nada. Eu sou meramente um pecador perdido, você diz. Eu creio nele para a minha salvação, inteiramente. Todo aquele que nele crê, crê na sua integridade, na sua promessa de perdoar, de transformar todo aquele que se achega a ele. Crê. Se você crê na integridade dele, você crê que ele vai guardar a sua promessa. Se você crê na integridade dele, você crê que ele tem o poder de guardar a sua promessa. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Você vai perecer algum dia sem Cristo. E por perecer, eu quero dizer o seguinte: você vai se ver exposto à condenação. A ira de Deus, a indignação de Deus contra o seu pecado e o seu banimento da bênção eterna e a sua punição pela sua rejeição dele e a sua descrença. Então, todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, ser exposto à condenação final, mas possua a vida eterna. A vida eterna. É tão fácil de dizer. Pode haver algo como a vida eterna? Haverá euforia esta noite, por um lado ou por outro lado, qualquer que seja a equipe vencedora, quanto vai durar? Nós estamos tratando aqui de vida eterna. Talvez você compre um carro novo. Quanto tempo dura isso? Espero que te sirva bem, mas quanto tempo dura? Um apartamento novo, uma casa nova? Quanto tempo? Até que você se proponha a decorar tudo de novo, ou talvez a sua família cresça e você tenha que sair. As melhores coisas não duram. Um amigo, uma pessoa querida. Nós estamos tratando de vida eterna, felicidade, paz e glória, entendimento. Todas as fortunas deste mundo não poderiam adquiri-la para uma pessoa, a vida eterna. E é isso que você terá. E começa agora. Não começa no momento da morte. Começa agora. Quando você se achega a Cristo, você recebe o perdão de Deus. Você recebe uma nova natureza, uma nova vida. Amigos, há uma quantidade terrível de depressão, de tristeza. Uma porção dessa condição deve ser tratada clinicamente. São condições complexas que devem ser compreendidas e tratadas cuidadosamente. E minha intenção não é minimizar nada disso, mas veja, há uma quantidade bem grande de depressão que não se deve a qualquer coisa química, que não se deve a qualquer condição de saúde mental complexa. É simplesmente o que acontece conosco de vez em quando, e às vezes profundamente, quando as nossas vidas não têm sentido. Quando não tem Deus. Quando não há eternidade. Só há a terra. E é um grande vazio dentro de nós. Quando há um senso de alienação de Deus. Então vem essa depressão. Quando há um tormento na consciência, porque o mundo disse, tudo bem, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, não tem problema. Fazer isso, aquilo ou outro. Aí você vai lá e faz. E traz um conflito dentro de você. Demasiado profundo para que você o sonde. Um conflito de consciência. Uma ausência de contexto para a sua vida, uma ausência de eternidade, uma ausência de sentido. Seu espírito fica incansável. E quem sabe quanta tristeza, quanta depressão é causada por isso. Você se achega a Cristo para a purificação do seu pecado, para uma nova vida, para se encontrar sob o grande amor de Deus, um receptáculo daquela maravilhosa benignidade, e ele te transforma e a vida eterna começa agora. Então, no momento da morte, é meramente uma mudança de lugar para você, e ela continua com Cristo na glória pelas eras eternas. A salvação é baseada no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, foi adquirido por Cristo na cruz do Calvário e é possuído, ele é através do arrependimento e da fé nele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, aproxima-nos de Ti, nós Te pedimos. Senhor, purifica-nos do pecado, remove de nós os nossos preconceitos todos, o nosso amor do pecado e de si, e aproxima-nos de Cristo. Mostre-nos a Cristo e seu grandioso amor na cruz do Calvário. Mostre-nos a nossa necessidade, mas ó Senhor, aproxima-nos um por um, como indivíduos, e concede vida e entendimento. Nós o pedimos no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e por seu amor. Amém.